em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América de 30 de setembro, quinta-feira. 30 de setembro é o dia da independência do Botswana. Foi em 1966. Lá fora hoje, céu limpo, sol a brilhar, 21 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90 está convosco, como quase sempre, o João Santa Rita e com a produção do Mariano Bartolomeu. Mas, como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Etiópia expulsa destacados dirigentes locais da ONU. Negociações nucleares com o Irão vão recomeçar em breve, diz a União Europeia. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Tudo a postos para o anúncio oficial da formação da Frente Patriótica Unida da Oposição. Oposição que está descontente com o registro eleitoral. Aumentam ataque caminhões com alimento. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Etiópia anunciou que vai expulsar 7 destacados funcionários da ONU, isto 2 dias depois de um funcionário da Organização Internacional ter afirmado que centenas de milhares de pessoas na região de Tigré deverão passar fome. O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que os funcionários expulsos deverão abandonar o país dentro de 72 horas. Entre eles encontra-se o diretor local do Fundo da ONU para a Infância, o UNICEF, e o diretor do Departamento para a Coordenação de Questões Humanitárias. Na terça-feira, o diretor de ajuda da ONU, Martin Griffiths, disse que um bloqueio de facto de quase 3 meses restringiu a entrada de ajuda a apenas 10% do que é necessário para aquela região afetada pela guerra. As autoridades etíopes têm acusado trabalhadores de organizações humanitárias de favorecerem e mesmo armarem forças rebeldes na região de Tigré, embora nunca tenham fornecido provas disso. Tanto a ONU como o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia ainda não fizeram qualquer comentário. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital do Sudão, Khartoum, e outras cidades, em apoio ao governo de transição liderado por civis e contra a tentativa de golpe de Estado da semana passada. As autoridades culparam a tentativa de golpe em apoiantes do antigo ditador Omar al-Bashir. Entretanto, o diretor do Banco Mundial, David Malpass, disse que o Sudão está a fazer progressos económicos, mas que é preciso paciência, numa altura em que o governo faz face à falta de produtos e tenta atrair investimentos. O Sudão atravessa ainda uma profunda crise económica, com uma inflação de 388%, falta de medicamentos, restrições no fornecimento de energia e pobreza entre a população. No Ruanda, um tribunal sentenciou um proeminente comentarista do YouTube e sobrevivente do genocídio de 1994 a 15 anos de prisão por, citamos, incitação à violência, depois de ter criticado o presidente Paul Kagame no seu canal. Ele acusou Kagame e o seu governo de promoverem a ditadura, de explorarem o genocídio sem dar bem-estar suficiente aos sobreviventes. Yvonne Idamanga, mãe de 4 filhos de 42 anos de idade e que não estava no tribunal para o veredicto, foi condenada por 6 acusações e multada no equivalente a $2,000. Idaman, que sobreviveu ao genocídio de 94, foi presa em fevereiro por, citamos, exibir um comportamento que mistura política, criminalidade e loucura, disse a polícia. O Supremo Tribunal de Kigali considerou-a culpada de incitar à violência e revolta pública, denegrir artefatos do genocídio, espalhar boatos e ataques violentos, entre outras acusações. As conversações nucleares entre o Irão e potências mundiais para se restaurar o acordo nuclear de 2015 irão começar em breve, disse o comissário de negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell. Teherão disse que está a avaliar as rondas anteriores das negociações que ocorreram antes das últimas eleições presidenciais iranianas. As negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irão, sob mediação europeia, começaram em abril em Viena, mas foram interrompidas 2 dias depois de Efraim Raisi ter sido eleito presidente em junho. Falando numa conferência de imprensa no Qatar, Borrell disse acreditar que as negociações poderão recomeçar dentro daquilo que descreveu de um período de tempo aceitável. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo há 3 anos atrás e desde então o Irã tem aumentado o armazenamento do urânio enriquecido em violência a esse acordo que foi assinado por países europeus, a Rússia e a China. O presidente Joe Biden quer restaurar o acordo, mas há agora desacordos sobre os limites nucleares impostos ao Irã e quando e que sanções serão levantadas pelos Estados Unidos. Um porta-voz iraniano disse ao jornal francês Le Monde que o Irã chegou à conclusão que vai regressar às negociações, mas disse que o presidente Biden tem que tomar decisões políticas sobre o futuro das mesmas. Representantes das forças militares dos Estados Unidos e da China mantiveram 2 dias de conversações num pequeno sinal de progresso numa altura de deterioração das relações entre os dois países. Na reunião, por videoconferência, a delegação chinesa foi chefiada pelo vice-diretor do Departamento de Cooperação Militar Internacional da China, Wang Shui-ping, enquanto a delegação americana foi liderada pelo vice-secretário de Defesa assistente para a China, Michael Chase. Um porta-voz do Ministério de Defesa da China disse que as duas partes trocaram em profundidade pontos de vista sobre relações entre os dois países e os militares dos dois países e ainda questões de interesse comum. O porta-voz culpou, no entanto, os Estados Unidos pelo que disse serem provocações e contenção da China por parte americana, que criaram, segundo disse, dificuldades e desafios consideráveis às relações entre os dois blocos militares. Um porta-voz do Departamento de Defesa americana disse que o encontro foi um importante componente da administração Biden nos seus esforços de administrar responsavelmente a concorrência entre os Estados Unidos e a China, mantendo linhas de comunicação abertas. Não foram dados outros pormenores. O antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, foi considerado culpado pelo financiamento ilegal de campanha eleitoral ao exceder o limite de gastos autorizados nas eleições presidenciais. A decisão foi tomada hoje por um tribunal de Paris, que, no entanto, não anunciou uma data para a sentença. A Procuradoria pediu 1 ano de prisão para o ex-presidente, com 6 meses em regime fechado e multa. Sarkozy gastou na campanha quase o dobro do limite prometido por lei. Em março, o presidente, que dirigiu a França entre 2007 e 2012, foi condenado a 3 anos de prisão, 2 deles convertidos em pena suspensa por corrupção e tráfico de influência, mas recorreu da decisão. Ele é o primeiro ex-presidente da Quinta República a ser condenado. Outras 13 pessoas também foram condenadas no mesmo processo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Tudo está agora a postos para a formação da Frente Patriótica Unida, a coligação eleitoral que visa unir partidos da oposição para as próximas eleições. O líder da UNITA e membro integrante da Frente Patriótica Unida, Adalberto Costa Júnior, anunciou a formalização, na próxima terça-feira, deste novo projeto político, do qual fazem também parte o Bloco Democrático de Filomeno Vieira Lopes e o projeto Para Já Servir Angola, de Abel Chivukuvuku. Segundo Adalberto Costa Júnior, os documentos fundamentais já foram acordados, estão terminados, estando assim, e citamos, em condições de corresponder à enorme expectativa que está direcionada por parte de todos os angolanos. Uma das grandes questões nas negociações, que decorrem há vários meses, tem sido a questão de quem vai ficar cabeça de lista da Frente Única Patriótica, e Adalberto Costa Júnior disse que isso será revelado na terça-feira. O último passo para a formalização da Frente Patriótica foi dado numa reunião da Comissão Diretiva Provisória do Para Já Servir Angola, que discutiu as modalidades de participação na Frente Unida. Anteriormente, Abel Chivukuvuku tinha condicionado a proclamação formal da Frente Patriótica à existência de acordos com todos os seus integrantes sobre o que chamou de princípios, valores e objetivos. Esses acordos, disse ele na altura, tinham que cobrir o modo de funcionamento da Frente Patriótica, unidade e como é que tenciona governar se vencer as eleições. Pois os membros aprovaram o princípio da adesão do Para Já Servir Angola à Frente Patriótica Unida, tendo para o efeito aprovado, com emendas, o memorando de entendimento e o acordo sobre os princípios e normas de funcionamento da Frente Patriótica Unida. O memorando de entendimento tinha sido assinado há várias semanas atrás, recorde-se. A Comissão Diretiva Provisória, do Para Já Servir Angola, aprovou também o princípio de flexibilidade em função de eventuais ajustamentos posteriores, mas não foram dados pormenores concretos de todas estas decisões. Adalberto Costa Júnior, da UNITA, que falou ao encontro, frisou que a consulta feita aos membros do Para Já Servir Angola foi igualmente feita ao seu partido, debatendo nas suas instituições, Comitê Permanente, Comissão Política e o Congresso, a formação da ampla frente para a alternância democrática em Angola. Abel Chivukuvuku deixou um apelo aos angolanos para que possam, sem equívocos, ter confiança na UNITA e o seu presidente Adalberto Costa Júnior e no Bloco Democrático. Abel Chivukuvuku disse que a Frente Patriótica Unida tem pela frente quatro desafios imediatos, nomeadamente a sua formalização, estruturação, preparação da campanha eleitoral e o encorajamento de todos os angolanos a votarem nas eleições gerais de 2022 e, portanto, a necessidade de se registar. A Frente Patriótica estará, sem dúvida, a olhar para o registro eleitoral que já se iniciou. Vários partidos da oposição e ainda o líder do Conselho Nacional da Juventude visitaram hoje dois balcões de registros oficiosos em Luanda, no município de Viana, e mostraram-se preocupados com o que viram. O Koko Mokuta acompanhou a visita.
Queda no sistema, longas filas e burocracia no atendimento são algumas das dificuldades detectadas pelos políticos da oposição que visitaram esta quinta-feira dois balcões de registro oficioso no município de Viana, em Luanda. Kiaku Kiala, político da FNLA, diz-se preocupado com a situação constatada nos balcões da Vila de Viana e do Zangô.
Ainda existem falhas, então argulhamos que essas falhas vêm a ser já imediatamente resolvidas para que o processo caia da melhor forma que todos nós saímos a ganhar.
Já o político da UNITA, Agostinho Camango, mostra-se preocupado com o facto de estarem programados para o município de Viana oito balcões de registro oficioso e estarem apenas a funcionarem dois balcões. Diz também que,
hipoteticamente, num universo provável de 12 milhões de habitantes que se predispõem a votar em 2022, mesmo levando 6 meses, 1 ano, nesta velocidade não conseguiremos chegar lá. Esta é uma preocupação muito grande. Há toda a necessidade de se melhorarem os serviços ligados à atualização. Há toda a necessidade também desse melhorar o próprio sistema, porque nos foi dito que o sistema está permanentemente a cair.
Koko Mokuta, Luanda.
Obrigado, Koko Mokuta. Entretanto, a mais recente organização de cidadãos angolanos, denominada Movimento Cívico Mudei em Defesa do Voto Justo e da Verdade Eleitoral, MC, acaba de publicar um manifesto dirigido aos grupos parlamentares e nesse manifesto exige ponderação na revisão da lei eleitoral para que a mesma, e citamos, reflita a equidade e promova a sã concorrência. Venâncio Rodrigues.
O académico Paulo Faria, membro do Movimento Cívico, disse à Voz da América que a petição subscrita por mais de 500 cidadãos surge no momento em que os deputados da Assembleia Nacional se preparam para reapreciar a lei orgânica sobre eleições gerais de acordo com o pedido do Presidente da República.
Eles hão de encontrar, então, o nosso manifesto e com as devidas assinaturas também nas suas carteiras para tomarem a devida ponderação na elaboração de uma lei que, de facto, reflita a justiça, a equidade e promova, fundamentalmente, a sã concorrência no próximo pleito eleitoral. Para garantirem que o pleito eleitoral em 2022 seja, de facto, condizente com as diretrizes, quer da União Africana, como também as próprias diretrizes da sub-região da SADE.
No lote de 20 exigências constantes da petição, os promotores exigem, nomeadamente, a reposição do apuramento municipal e provincial nos termos da lei, com o fulcro de garantir a transparência e a verdade eleitoral. O Movimento Cívico MUDEI exige ainda a presença dos seus membros em todas as assembleias e mesas de voto, sendo dotados dos mesmos direitos e deveres inerentes aos observadores, a fim de assegurar a transparência do processo eleitoral. Exige igualmente o reconhecimento de um observatório de imprensa indicado pelo Movimento Cívico, que terá a missão de monitorizar a imprensa na generalidade e verificar que é dado a todos os partidos igualdade e imparcialidade no tratamento pelos média. O movimento cívico pede também a exclusão das unidades militares e militarizadas nos locais de funcionamento das assembleias e mesas de voto, a fim de evitar que os observadores e delegados de listas sejam vítimas de coação. O movimento cívico é uma iniciativa recente que reúne académicos, políticos, estudantes, figuras da sociedade civil e cidadãos comuns, segundo Paulo Faria. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A pobreza e o desespero da fome estão a provocar um novo e preocupante fenómeno. Assaltos de multidões a caminhões transportando produtos alimentares. Caminhões esses que, por alguma razão, estão paralisados. Há poucos dias atrás, por exemplo, um caminhão com várias toneladas de arroz, na cidade do Lobito, na província de Benguela, foi assaltado e desapareceram 556 sacos. Outro caminhão teve nesta terça-feira, após uma avaria num troço esburacado, proteção policial, que teve que afugentar populares que pretendiam assaltar o caminhão. Os veículos pertenciam à companhia Angolissar, uma das maiores importadoras do país, mas anteriormente já se tinham registrado assaltos a caminhões de uma outra companhia, o grupo Leonor Carrinho. O João Marcos esteve no local do último incidente.
Testemunhas contaram à Voz da América como tudo aconteceu.
Do jeito que se encontra o atrelado, significa dizer que o caminhão está avariado. O dono da carga, tão logo que deu conta que a coisa avariou, ligou logo para a polícia para manter a segurança ao produto, para não ser invadido. É um produto da primeira necessidade, então não havendo controle claro, a população deveria mesmo invadir, através da fome.
A ideia mesmo do pessoal é de invadir tudo, de tirar todos os sacos que estão ali. Só que a polícia chegou a tempo.
No local da agitação, o consultor João Micelo da Silva, quadro da Organização Humanitária Internacional, alertou para a falta de segurança alimentar.
As outras paragens do país que têm nos assistido situações à semelhança dessa que acontece hoje, em que as pessoas, quando deparam-se com uma situação desta, vão arrombar o caminhão, tiram alguns alimentos. Que há uma enorme preocupação por parte da população que vive carência alimentar bastante crítica, mas por outro lado é a ausência de uma política pública da parte do governo de como pode assentar a qualidade de vida dos cidadãos. Resulta também da ausência de uma visão política que, na nossa opinião, o governo tem estado a falhar sobre a liderança do João Lourenço.
O sociólogo Vitorino Roque deixa avisos.
O garante do bem-estar social das famílias automaticamente é um fator que contribui para que haja segurança pública. A inexistência destes bens essenciais e, sobretudo, o agudizar das dificuldades na aquisição dos produtos que concorrem para a satisfação das necessidades fisiológicas eleva as famílias a pautarem por opções que muitas vezes excluem a moral.
Representantes da Angolissar não quiseram prestar declarações. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada. Isso quando se iniciar a segunda meia hora da nossa programação. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também em frequência modulada a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, amanhã sexta-feira é dia do Saúde em Foco, agora o Saúde em Foco aberto a todos os palopos para participarem. E amanhã o tema é o seguinte: cancro, caminhos para a recuperação. Pois quer esteja em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em São Tomé, em Príncipe, em Cabo Verde, pode participar, envie as suas questões, testemunhos, para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466, e, portanto, com as suas perguntas e preocupações, questões ou testemunhos, para participar no Saúde em Foco do Cancro, Caminhos para a Recuperação. Já agora, amigo ouvinte, não se esqueça, se quiser receber no seu WhatsApp os bastidores do desporto, manda mensagem desporto para o WhatsApp mais 1-202-251-9466. 6-6. Vamos agora para Malanje com uma boa notícia para os católicos da região. 10 meses após a morte de Dom Benedito Roberto, o Vaticano acaba de nomear um novo arcebispo para Malanje, de 58 anos de idade. Isaías Soares.
O novo arcebispo de Malanje, Dom Luzila Kiala, até a sua nomeação, era arcebispo da Arquidiocese do Sumbe, província do Kwanza Sul, e vem a Malanje em substituição de Dom Benedito Roberto, falecido por doença no ano passado. O administrador da Arquidiocese local, Padre Adão Antônio, confirmou a informação aos sacerdotes e freiras desta região. O vigário judicial da Arquidiocese de Malanje, Padre Pedro Luiz, disse que a nomeação era a muito esperada e nos próximos tempos serão cumpridas com as formalidades, de acordo com o Código de Direito Canônico, até ao imposto.
No seu cânone 382, no parágrafo 2º, ao tratar-se de ser já um bispo, poderá tomar posse num prazo mais ou menos de 2 meses. Se fosse nomeação de um sacerdote para bispo, seriam 4 meses que se prevê mais ou menos de tomada de posse.
A missionária da Congregação Franciscana de São José, Madre Rosária, acolheu com satisfação a notícia da nomeação.
É isso também que o povo cristão precisava e esperou tanto. E digo assim que seja bem-vindo à Arquidiocese de Malanje. Então é motivo de grande alegria depois de todos escutarem o novo arcebispo da Arquidiocese de Malanje.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Barcelona, onde ontem à noite a direção do clube esteve reunida de emergência para discutir a possível substituição do treinador Ronald Koeman após a derrota frente ao Benfica por 3-0 para a Liga dos Campeões da Europa. Muitos nomes a serem mencionados, mas pode haver problemas com o pagamento que tem que ser feito a Koeman para rescisão do contrato, já que o Barcelona está sob estritos parâmetros de gastos impostos pela Liga Espanhola. Para a campanha deste ano, tem gastos limitados a 97,8 milhões de dólares, o que no mundo do futebol não dá para muito. Por outro lado, só podem gastar 25% do que pouparam este ano em salários ou venda de jogadores em novos jogadores. Barcelona, em termos reais, está falido. O jornal espanhol Mundo Deportivo disse hoje que Koeman vai continuar no Barcelona até o jogo com os atuais campeões, o Atlético Madrid, no próximo sábado. Por menor curioso é que Koeman não vai poder estar lá, porque está a cumprir uma suspensão. A derrota frente ao Benfica é o pior começo da história do Barcelona na Liga dos Campeões. Barcelona está em último lugar no Grupo E, com 2 derrotas, 0 golos marcados e 6 sofridos, e arrisca-se a não passar à fase seguinte, o que nunca aconteceu. Foi a segunda vez na história das competições internacionais que o Benfica bateu o Barcelona. Vitória, portanto, titulada de histórica por alguns em Portugal, mas não para o treinador do Benfica, JJ Jorge Jesus.
Histórica não é. Para mim não é, não ganhei nada. Estou habituado a essas coisas. Para mim históricas é aquilo que faz com que as equipas onde eu trabalho ganhem títulos. Ganhei um jogo. Ganhei a um grande rival, verdade. E esta vitória permite sonhar, não é? Como desde o princípio, temos uma possibilidade de passarmos a fase de grupos.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal. Nesse grupo, o grupo E, Bayern está imparável. Ontem bateu o Dinamo de Kiev por 5-0. Comanda com 6 pontos, seguido do Benfica com 4. Dinamo com 1, Barcelona com 0. Nada, nem um para mostrar. Quem esteve também em foco ontem foi Cristiano Ronaldo, que deu a vitória ao Manchester United sobre o Villarreal, já no tempo dos descontos. Vitória por 2-1, num jogo em que Manchester United jogou mal. Villarreal jogou bem, mas perdeu. Foi jogo do Grupo F, que é comandado pelo Atalanta de Itália com 4 pontos, seguido do Young Boys da Suíça com 3, Manchester United com 3, Villarreal tem 1. Tudo muito renhido neste grupo. Ontem, CR7 estabeleceu um novo recorde de jogos na Liga dos Campeões. Com o jogo de ontem, Ronaldo já fez 182 jogos na Liga dos Campeões, ultrapassando assim os 181 do seu antigo companheiro de equipa no Real Madrid, o guarda-redes Iker Casillas. Ele é também o melhor marcador da competição, com um total de 137 golos, seguido, claro está, de Lionel Messi, com 121. Hoje temos jogos da Liga Europa, uma equipa portuguesa está em ação, é o Sporting de Braga, que procura o primeiro triunfo na recepção aos dinamarqueses do Midtjylland. É um jogo da segunda jornada do Grupo F. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continuo com a Voz da América.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte da emissão, com a produção nestes 30 minutos de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Nas notícias, os em destaque, Etiópia expulsa representantes da Organização das Nações Unidas, manifestações em Khartoum a favor do governo civil, apesar de profunda crise económica, e conversações entre Estados Unidos e Irão deverão recomeçar em breve. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. Estamos também com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Siga-nos também no WhatsApp, +1 202-251-9466. Envie uma mensagem com o seu nome e a cidade de onde nos fala e a partir daí está feito o contrato, nós passamos a enviar notícias da Voz da América em português. Votos de boa escuta. Washington DC, emissão de quinta-feira, 30 de setembro de 2021. As notícias aqui agora com João Santa Rita.
Etiópia anunciou que vai expulsar 7 destacados funcionários da ONU, isto 2 dias depois de um funcionário da Organização Internacional ter afirmado que centenas de milhares de pessoas na região de Tigré deverão passar fome. O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que os funcionários expulsos deverão abandonar o país dentro de 72 horas. Entre eles encontra-se o diretor local do Fundo da ONU para a Infância, UNICEF, e o diretor do Departamento para a Coordenação de Questões Humanitárias. Na terça-feira, o diretor de ajuda da ONU, Martin Griffiths, disse que um bloqueio de facto de quase 3 meses restringiu a entrada de ajuda a apenas 10% do que é necessário para aquela região afetada pela guerra. As autoridades etíopes têm acusado trabalhadores de organizações humanitárias de favorecerem e mesmo armarem forças rebeldes na região de Tigré, embora nunca tenham fornecido provas disso. Tanto a ONU como o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia ainda não fizeram qualquer comentário. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital do Sudão, Khartoum, e outras cidades, em apoio ao governo de transição liderado por civis e contra a tentativa de golpe de Estado da semana passada. As autoridades culparam a tentativa de golpe em apoiantes do antigo ditador Omar al-Bashir. Entretanto, o diretor do Banco Mundial, David Malpass, disse que o Sudão está a fazer progressos económicos, mas que é preciso paciência, numa altura em que o governo faz face à falta de produtos e tenta atrair investimentos. O Sudão atravessa ainda uma profunda crise económica, com uma inflação de 388%, falta de medicamentos, restrições no fornecimento de energia e pobreza entre a população. No Ruanda, um tribunal sentenciou um proeminente comentarista do YouTube e sobrevivente do genocídio de 1994 a 15 anos de prisão por, citamos, incitação à violência, depois de ter criticado o presidente Paul Kagame no seu canal. Ele acusou Kagame e o seu governo de promoverem a ditadura, de explorarem o genocídio sem dar bem-estar suficiente aos sobreviventes. Yvonne Idamanga, mãe de 4 filhos de 42 anos de idade e que não estava no tribunal para o veredicto, foi condenada por 6 acusações e multada no equivalente a $2,000. Idamanga, que sobreviveu ao genocídio de 94, foi presa em fevereiro por, citamos, exibir um comportamento que mistura política, criminalidade e loucura, disse a polícia. O Supremo Tribunal de Kigali considerou-a culpada de incitar à violência e revolta pública, denegrir artefatos do genocídio, espalhar boatos e ataques violentos, entre outras acusações. As conversações nucleares entre o Irã e potências mundiais para se restaurar o acordo nuclear de 2015 irão começar em breve, disse o comissário de negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell. Teherão disse que está a avaliar as rondas anteriores das negociações que ocorreram antes das últimas eleições presidenciais iranianas. As negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã, sob mediação europeia, começaram em abril em Viena, mas foram interrompidas dois dias depois de Efraim Raisin ter sido eleito presidente em junho. Falando numa conferência de imprensa no Qatar, Borrell disse acreditar que as negociações poderão recomeçar dentro daquilo que descreveu de um período de tempo aceitável. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo há 3 anos atrás e desde então o Irão tem aumentado o armazenamento do urânio enriquecido em violência a esse acordo, que foi assinado por países europeus, a Rússia e a China. O presidente Joe Biden quer restaurar o acordo, mas há agora desacordos sobre os limites nucleares impostos ao Irão e quando e que sanções serão levantadas pelos Estados Unidos. Um porta-voz iraniano disse ao jornal francês Le Monde que o Irão chegou à conclusão que vai regressar às negociações, mas disse que o presidente Biden tem que tomar decisões políticas sobre o futuro das mesmas. Representantes das forças militares dos Estados Unidos e da China mantiveram 2 dias de conversações num pequeno sinal de progresso numa altura de deterioração das relações entre os dois países. Na reunião, por videoconferência, a delegação chinesa foi chefiada pelo vice-diretor do Departamento de Cooperação Militar Internacional da China, Wan Shuiping, enquanto a delegação americana foi liderada pelo vice-secretário de Defesa assistente para a China, Michael Chase. Um porta-voz do Ministério de Defesa da China disse que as duas partes trocaram em profundidade pontos de vista sobre as relações entre os dois países e os militares dos dois países e ainda questões de interesse comum. O porta-voz culpou, no entanto, os Estados Unidos pelo que disse serem provocações e contenção da China por parte americana, que criaram, segundo disse, dificuldades e desafios consideráveis às relações entre os dois blocos militares. Um porta-voz do Departamento de Defesa americana disse que o encontro foi um importante componente da administração Biden nos seus esforços de administrar responsavelmente a concorrência entre os Estados Unidos e a China, mantendo linhas de comunicação abertas. Não foram dados outros pormenores.
Os Estados Unidos inauguraram hoje em Maputo a sua nova embaixada.
As novas instalações fornecem uma plataforma segura, moderna, sustentável e inovadora para a diplomacia norte-americana em Moçambique e aloja todas as agências do governo dos EUA, com a exceção do Corpo da Paz.
Reportagem de Alfredo Júnior a destacar nos próximos minutos desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em Cabo Verde, a campanha eleitoral das presidenciais está em marcha. Há 7 candidatos, 2 deles, ex-primeiros-ministros, Carlos Veiga e José Maria Neves, e contam com o apoio dos principais partidos. Mas os outros 5 não contam com o apoio dos partidos, contam sim com a sociedade civil. Eugênio Teixeira, na Cidade da Praia.
Do grupo de cidadãos que concorrem apenas com o apoio da sociedade civil, Hélio Sanches diz pertencer à nova geração e que está preparado para ganhar as eleições e ser bom presidente. Formado em Direito, Sanches, que foi deputado do MPD, afirma que Cabo Verde precisa mais do que nunca de uma personalidade capaz de fazer a ponte para unir todas as peças importantes.
Nesse momento difícil da pandemia que nós vivemos, precisamos de um presidente que consegue fazer a ponte, consegue dialogar com todos, fazer todos sentar à mesma mesa quando há problemas. Por exemplo, nesse momento, o problema da Covid. Quando a vacinação que nós estamos já, o governo está fazendo um bom esforço nesse sentido, mas necessária a colaboração de todos, as forças políticas, sociais, e eu como chefe de Estado estarei na linha da frente para gerar os consensos entre todas as forças políticas, os cabo-verdianos, porque é isso que o país precisa.
O candidato Casimir de Pina diz, por sua vez, que não pretende andar a reboque de nenhum partido e mostra-se preocupado apenas com o cumprimento da Constituição. De resto, realça, este é o principal papel do Presidente da República e não aquilo que muitos andam a prometer e que não são da esfera da competência do chefe de Estado.
Ao contrário de alguns candidatos que estão por aí a manipular as pessoas, falam de estradas, de barragens, que vão fazer isto, política de transportes e tantas outras coisas, o que é descabido, porque o Presidente da República não tem nada a ver com isso. Isso não são competências do Presidente. Eu ando com a minha Constituição. É bom que se diga isto, não tenho rigorosamente nenhum outro programa. O meu programa é esta Carta Magna, é este contrato constitucional.
Fernando Rocha, engenheiro naval, afirma que entra na corrida presidencial com espírito de missão e vontade de defender a justiça social. Por isso promete, caso ganhar as eleições, ser um presidente constantemente ao lado do povo.
Sendo um presidente da República, como já disse várias vezes, eu seria mais um ministro fora do governo, com o objetivo de estar junto às comunidades, estar junto às pessoas, saber os problemas que estão a acontecer da atualidade. Cabo Verde, um país tão pequeno, é uma questão de vontade para resolver os problemas do país.
O médico cirurgião Gilson Alves apresenta-se como um candidato totalmente comprometido com os cidadãos. Defende um regime presidencialista que abre mão do salário do Presidente da República e reservará tratamento igualitário a todos os cabo-verdianos. Por isso promete alterar a lei que impede os cidadãos com dupla nacionalidade de concorrerem ao cargo do Presidente da República.
A mudança do artigo 110, a questão da dupla nacionalidade, que é uma grande hipocrisia. É preciso fazermos justiça sem medo. Com dupla ou tripla nacionalidade não podem candidatar-se ao mais alto cargo da nação. E a questão de viver 36 meses contínuos no território nacional para ser presidente. E eles são profundamente cabo-verdianos, é profundamente injusto. Um homem ou mulher não é homem ou mulher a 100% se lhes negarmos os seus direitos políticos.
Joaquim Monteiro é o candidato mais velho e entra na corrida pela terceira vez. O combatente da liberdade da pátria diz que concorre no cumprimento de um dever de cidadania e para continuar a servir Cabo Verde, que precisa, segundo ele, ainda de dar mais e melhor dignidade às suas populações.
O futuro para o povo cabo-verdiano. O cabo-verdiano ainda sofre. O cabo-verdiano ainda vive na miséria. O cabo-verdiano ainda vive na desgraça. É preciso equacionar-se o problema cabo-verdiano. Porque todos os problemas são equacionáveis. Para mim, o meu diálogo é e será com o meu povo, o povo cabo-verdiano.
O pontapé de saída oficial da campanha eleitoral foi dado esta quinta-feira, dia 30, momento aproveitado para cada candidato reforçar as respectivas mensagens junto do eleitorado. A eleição presidencial realiza-se no dia 17 de outubro próximo. Praia para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Eugênio Teixeira continuará aqui na Voz da América nos próximos dias a trazer a sua reportagem sobre a campanha eleitoral em Cabo Verde. Os terroristas que atormentam o Cabo Delgado no norte de Moçambique instrumentalizam crianças. A nova denúncia é da organização Human Rights Watch. André Batista reporta.
Os relatos da Human Rights Watch são consistentes com os das testemunhas que escaparam de uma base de treinamento do grupo localmente conhecido por Al-Shabaab em Sírio 1 e que descreveram à Voz da América a existência de muitas crianças soldados sequestradas para engrossar as fileiras dos insurgentes.
Lá, a maioria são jovens crianças. Esses homens de malta 40, 50 não existem lá. De 40 para, pelo menos de 40 aproximadamente a 50, não chega o número de 7. Mas do resto são putos.
Disse a Voz da América, uma testemunha dos abusos, refugiado de Macomia. A Organização Não-Governamental Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, com sede em Nova York, relata que o grupo armado sequestrou centenas de meninos, alguns com apenas 12 anos, os treinou em bases em Cabo Delgado e os forçou a lutar ao lado de adultos. O relatório da Human Rights Watch, que cita uma ex-criança soldado e duas testemunhas dos abusos, avança que em Palma os pais disseram que viram seus filhos empunharem armas quando voltaram com outros combatentes para invadir sua aldeia. O uso crescente de crianças como combatentes pelo Al-Shabaab é o capítulo mais terrível da violência de Cabo Delgado. As autoridades moçambicanas devem tomar medidas para proteger as crianças para que permaneçam com as suas famílias e na escola e não sejam explorados como armas de guerra, disse Mausi Segun, diretor da Human Rights Watch para a África. O Observador do Meio Rural, uma ONG moçambicana que tem acompanhado o conflito em Cabo Delgado, relatou em ocasiões anteriores que meninos sequestrados estavam expandindo as fileiras dos grupos armados na área. Em declarações à Voz da América, João Feijó, pesquisador e coordenador técnico do Observatório do Meio Rural, disse que o relator da Human Rights Watch peca por ser tardio, mas aumenta as vozes dos que defendem uma intervenção social em Cabo Delgado para retrair a adesão nas fileiras dos insurgentes por vias pacíficas e ou violentas.
O envolvimento nas fileiras destes grupos processou-se de várias formas, quer através de adesão voluntária, que aconteceu em determinado momento que este grupo tinha um grande ascendente sobre a população e uma capacidade de recrutamento. Aconteceu por via do investimento, através dos valores monetários e promessas faltas, sobretudo na zona do litoral de Nampula, quer de forma forçada. Portanto, a adesão às fileiras dos machababos acontece de diferentes formas. A forma forçada é através do rapto.
Contudo, Observa que os esforços e as medidas utilizadas pelas forças governamentais no sentido de evitar o processo de adesão parece que têm sido muito em torno dos apelos e avisos à vigilância do que uma intervenção social com alternativas de sobrevivência para os jovens. André Batista, para a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América. Os Estados Unidos inauguraram hoje em Maputo a sua nova embaixada. O Alfredo Júnior esteve lá.
A missão diplomática dos Estados Unidos da América em Moçambique passa a funcionar no novo e imponente complexo inaugurado oficialmente esta quinta-feira, 30 de setembro, pelo ministro da Indústria e Comércio, Ernesto Maxtonella. As novas instalações fornecem uma plataforma segura, moderna, sustentável e inovadora para a diplomacia norte-americana em Moçambique e aloja todas as agências do governo dos EUA, com a exceção do Corpo da Paz. A nova embaixada foi construída durante 5 anos, criando mais de 1.000 empregos locais e injetou mais de US$ 22 milhões na economia local. Foi erguida num espaço de 10 hectares e, segundo a diretora do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América para Engenharia, Instalações e Gestão de Segurança no Gabinete de Operações de Edifícios no Estrangeiro, Tracy Thomas, o edifício apresenta a mais recente característica em eficiência energética.
The new campus design.
O novo design do complexo, liderado pela Allied Works Architecture e YGH Architects, ambos de Portland, Oregon, é uma solução inovadora para os requisitos de um projeto ecologicamente correto e resiliente. O grupo Pernix de Lombard, Illinois, traduziu este projeto em realidade, proporcionando oportunidades de emprego para mais de 2 mil trabalhadores, incluindo pelo menos 1.000 moçambicanos.
Para o embaixador dos Estados Unidos da América em Maputo, Dennis Walter Hine, este novo edifício de última geração é um claro exemplo da forte e crescente relação entre os Estados Unidos da América e a República de Moçambique, tendo reiterado o compromisso norte-americano na busca da paz e combate ao extremismo violento em Cabo Delgado.
É o nosso compromisso no combate ao terrorismo e a crise humanitária resultante em Cabo Delgado é inabalável. Os comandos e fuzileiros moçambicanos treinados pela América estão a fazer uma diferença importante no campo de batalha, um testemunho daquilo que é possível fazer quando trabalhamos em conjunto.
Para além de mais de US$ 500 milhões americanos em programas de assistências anuais, o governo dos Estados Unidos da América é o maior doador de vacinas de dose única da Johnson & Johnson e investiu mais de US$ 62 milhões americanos em apoio à resposta de Moçambique à pandemia da Covid-19. Ernesto Maxtonella referiu que este ato é um marco importante das relações bilaterais entre os dois países, que duram desde 1975.
Tendo em conta este momento que vivemos, gostaria de realçar o indubitável apoio prestado pelos Estados Unidos da América para conter a escalada dos ataques terroristas em Cabo Delgado, como mencionado pelo Sr. Embaixador, bem como pelo suporte que tem sido concedido para a conclusão do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos nossos irmãos da RENAMO.
O edifício da Embaixada Norte-Americana em Maputo possui abas de cimento inspiradas pelas estátuas Makonde, que representam Moçambique por todo o mundo, ostentando obras de arte americanas e moçambicanas de Gonçalo Mabunda e Alice Hope, respectivamente, mostrando quanto as culturas dos dois países têm em comum, para além de realçar o paisagismo sustentável, que representa 3 principais biomas de Moçambique: dunas, savana e floresta. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Angola, avanços para a criação de uma coligação em vista às próximas eleições. João Santa Rita.
Tudo está agora a postos para a formação da Frente Patriótica Unida, a coligação eleitoral que visa unir partidos da oposição para as próximas eleições. O líder da UNITA e membro integrante da Frente Patriótica Unida, Adalberto Costa Júnior, anunciou a formalização na próxima terça-feira deste novo projeto político, do qual fazem também parte o Bloco Democrático de Filomeno Vieira Lopes e o projeto Para Já Servir Angola, de Abel Chivukuvuku. Segundo Adalberto Costa Júnior, os documentos fundamentais já foram acordados, estão terminados, estando assim e se estamos em condições de corresponder à enorme expectativa que está direcionada por parte de todos os angolanos. Uma das grandes questões nas negociações, que decorrem há vários meses, tem sido a questão de quem vai ficar cabeça de lista da Frente Única Patriótica, e Adalberto Costa Júnior disse que isso será revelado na terça-feira. O último passo para a formalização da Frente Patriótica foi dada numa reunião da Comissão Diretiva Provisória do Para Já Servir Angola, que discutiu as modalidades de participação na Frente Unida. Anteriormente, a Belchi Vucu-Vucu tinha condicionado a proclamação formal da Frente Patriótica à existência de acordos com todos os seus integrantes sobre o que chamou de princípios, valores e objetivos. Esses acordos, disse ele na altura, tinham que cobrir o modo de funcionamento da Frente Patriótica, unidade e como é que tenciona governar se vencer as eleições. Pois os membros aprovaram o princípio da adesão do Para Já Servir Angola à Frente Patriótica Unida, tendo para o efeito aprovado, com emendas, o memorando de entendimento e o acordo sobre os princípios e normas de funcionamento da Frente Patriótica Unida. O memorando de entendimento tinha sido assinado há várias semanas atrás, recorde-se. A Comissão Diretiva Provisória do Para Já Servir Angola aprovou também o princípio de flexibilidade em função de eventuais ajustamentos posteriores, mas não foram dados pormenores concretos de todas estas decisões. Adalberto Costa Júnior, da UNITA, que falou ao encontro, frisou que a consulta feita aos membros do Para Já Servir Angola foi igualmente feita ao seu partido, debatendo nas suas instituições, Comitê Permanente, Comissão Política e o Congresso, a formação da ampla frente para a alternância democrática em Angola. Abel Chivuco-Vuco deixou um apelo aos angolanos para que possam, sem equívocos, ter confiança na UNITA e o seu presidente Adalberto Costa Júnior e no Bloco Democrático. Abel Chivuco-Vuco disse que a Frente Patriótica Unida tem pela frente quatro desafios imediatos, nomeadamente a sua formalização, estruturação, preparação da campanha eleitoral e o encorajamento de todos os angolanos a votarem nas eleições gerais de 2022 e, portanto, a necessidade de se registarem.
O Dia Internacional do Aborto Seguro foi marcado esta semana por manifestantes nas ruas do México, onde há uma luta contínua por uma lei local que criminaliza o aborto. E no Chile, onde a legislatura estadual está a tomar medidas para legalizar o aborto até 14 semanas de gravidez. E nos Estados Unidos, uma nova lei de alto perfil entrou em vigor há algumas semanas no estado do Texas, que impede o acesso a abortos após a detecção de atividade cardíaca no feto por volta da sexta semana de gravidez. A lei também recompensa financeiramente os cidadãos que processam os que eles acreditam ter ajudado as mulheres a ter acesso ao aborto. Os republicanos do Senado dizem que as leis de aborto dos Estados Unidos se destacam no cenário global. Senador John Cornyn.
Os Estados Unidos, é claro, atualmente são um caso isolado na comunidade internacional. Estamos classificados ao lado da Coreia do Norte e da China como um dos países mais permissivos do mundo quando se trata de abortos eletivos, porque os defensores do aborto negam a humanidade da vida inocente por nascer.
O acesso ao aborto tem sido um direito constitucional desde que o Tribunal Supremo decidiu sobre o caso histórico de Roe versus Wade em 1973. Desde então, dizem os defensores da escolha, as leis estaduais eliminaram esse direito. Donna Howard, democrata do Texas.
Trata-se de liberdade pessoal, respeitando que a mulher saiba o que é melhor para ela e a sua família e o seu destino. Trata-se de cuidado com a saúde e confiança na relação médico-paciente. Trata-se de dar às mulheres o controlo sobre as suas próprias vidas.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América se recusou a ouvir uma contestação à lei do Texas, levando alguns especialistas jurídicos a dizer que abriu um precedente perigoso. Steve Vladeck, professor de Direito na Universidade de Texas.
A Constituição cria um sistema judicial federal independente e, ainda assim, muitas pessoas que deveriam saber melhor não têm nenhum problema com o que o Texas fez ou levantam as mãos simplesmente porque pensam que o caso Roe contra Wade foi decidido erroneamente. A mentalidade parece ser que os fins justificam os meios.
um dos debates políticos mais acalorados do país, vai além da política em ambos lados.
Não vamos ver isso em termos clínicos que façam parecer algo que não é. Estamos a falar de tirar uma vida humana por nascer, uma vida inocente, uma vida de um ser que tem o direito de existir.
Os democratas na Câmara reagiram contra a lei do Texas no início deste mês, aprovando um projeto de lei que garante o direito da mulher ao aborto. Nancy Pelosi é presidente da Câmara.
Este assunto é tão pessoal que não deve ter a interferência de nenhuma instituição governamental.
Mas os republicanos têm um número no Senado dos Estados Unidos para impedir que esse projeto se transforme em lei. Quinze países africanos conseguiram vacinar completamente pelo menos 10% da sua população contra a Covid-19, isto até hoje, uma meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde em maio. No entanto, dois terços dos 54 países do continente africano continuam extremamente vulneráveis à doença mortal, isto por falta de vacinas. Entre os seis que mais vacinaram, Cabo Verde é o único país africano de língua portuguesa, com 23, 7 vacinados completamente e 51,7 com apenas uma dose. Álvaro Lúdia Andrade.
Vários países tiveram um desempenho extremamente bom. Seychelles e Maurícias vacinaram completamente mais de 60% da sua população e Marrocos inoculou 48% contra o coronavírus. Richard Mihigo, coordenador do Departamento de Doenças Evitáveis por Vacinas no Escritório Regional da OMS para a África, diz que esses países conseguiram atingir e até mesmo ultrapassar a meta de 10% porque tinham uma quantidade estável de vacinas disponível. Ele acrescentou que a maioria tinha recursos para comprar vacinas, além das que foram entregues pelo consórcio COVAX. Infelizmente, 70% dos países africanos perderam este marco importante para proteger os seus cidadãos mais vulneráveis, com metade dos 52 países a vacinarem menos de 2% da sua população, disse aquele responsável. Em contrapartida, a taxa de vacinação nos países ricos está acima dos 50%. A OMS diz que as entregas mensais de vacinas na África aumentaram 10 vezes desde o mês de junho. No entanto, alerta ser necessário mais do dobro desse valor para atingir a meta de imunização de 40% de 1,3 mil milhões de pessoas na África até o final do ano. Richard Mihigo acrescenta que a COVAX está a identificar países que não têm meios para adquirir vacinas, a fim de colocá-los na linha da frente na recepção de doses suficientes para cobrir a sua população de risco. No entanto, ele alerta que as promessas de doses por parte dos países mais ricos têm de se efetivar o mais rapidamente possível. Por outro lado, em nota, a Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que os casos da Covid-19 na África caíram 35% para pouco mais de 74 mil na semana passada, com mais de 1.700 mortes relatadas em 34 países. Apesar desses números em declínio, a OMS adverte que as pessoas devem permanecer vigilantes e seguir as medidas comprovadas de saúde pública visando salvar vidas.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Em destaque nas notícias, conversações entre Estados Unidos e Irão deverão recomeçar em breve. Manifestações em Khartoum a favor do governo civil, apesar de profunda crise económica, e Etiópia expulsa representantes da Organização das Nações Unidas. Na sua companhia esteve Mariano Bartolomeu na produção, Amêncio Miguel na edição e a apresentação. De seguida, a terceira parte com o Álvaro Ligeiro Andrade. Continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 30 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, em voaportugues.com, na nossa página, pode acompanhar esta emissão através do computador, telemóvel e tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a Voz da América está presente em VOA Português. Para contactos com a redação central aqui em Washington, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade internacional. Na Etiópia, governo expulsa representantes das Nações Unidas. No Sudão, manifestações em Khartoum a favor do governo civil, apesar de profunda crise económica. Conversações entre os Estados Unidos e o Irão deverão recomeçar em breve. Quinta-feira na Voz da América é dia de dois R's, um espaço de debate mais à frente sobre a CDAO e os desafios da África Ocidental. Mas vamos começar em Moçambique, onde centenas de meninos foram sequestrados e usados como crianças soldados pelo grupo de insurgentes ligado ao Estado Islâmico na província de Cabo Delgado, na luta contra o governo, violando a proibição internacional para o abuso. A denúncia foi feita num relatório divulgado pela Human Rights Watch. Esses relatos são consistentes com os das testemunhas que escaparam de uma base de treinamento do grupo localmente conhecido por Al-Shabaab em Siri 1 e que descreveram à Voz da América a existência de muitas crianças soldados. André Batista, desde Manica, tem a reportagem.
Lá, a maioria são jovens crianças. Esses homens de Malta, 40, 50, não existem lá. De 40 para pelo menos de 40 aproximadamente a 50, não chega o número de 7. Mas do resto são putos.
Disse a Voz da América uma testemunha dos abusos refugiados em Macomia. A Organização Não-Governamental Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, com sede em Nova York, relata que o grupo armado sequestrou centenas de meninos, alguns com apenas 12 anos, os treinou em bases em Cabo Delgado e os forçou a lutar ao lado de adultos. O relatório da Human Rights Watch, que cita uma ex-criança soldado e duas testemunhas dos abusos, avança que em Palma os pais disseram que viram seus filhos empunharem armas quando voltaram com outros combatentes para invadir sua aldeia. O uso crescente de crianças como combatentes pelo Al-Shabaab é o capítulo mais terrível da violência de Cabo Delgado. O Observador do Meio Rural, uma ONG moçambicana que tem acompanhado o conflito em Cabo Delgado, relatou em ocasiões anteriores que meninos sequestrados estavam expandindo as fileiras dos grupos armados na área. Em declarações à Voz da América, João Feijó, pesquisador e coordenador técnico do Observatório do Meio Rural, disse que o relator da Human Rights Watch peca por ser tardio, mas aumenta as vozes dos que defendem uma intervenção social em Cabo Delgado para retrair a adesão nas fileiras dos insurgentes por vias pacíficas e ou violentas.
Bom, o envolvimento nas fileiras destes grupos processou-se de várias formas, quer através de adesão voluntária, que aconteceu em determinado momento que este grupo tinha um grande ascendente sobre a população e uma capacidade de recrutamento. Aconteceu por via do investimento, através dos valores monetários e promessas, faltas, quer de forma forçada.
Com Instituto. Observa que os esforços e as medidas utilizadas pelas forças governamentais no sentido de evitar o processo de adesão parece que têm sido muito em torno dos apelos e avisos à vigilância do que uma intervenção social com alternativas de sobrevivência para os jovens. André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quinta-feira, 30 de setembro. É dia de 2 R's, um espaço de análise, o papel da CDAO e as crises na África Ocidental. A rubrica é assinada pela Ana Guedes.
Rui Neumann, qual tem sido ultimamente o papel da CDAO que tem sido questionado em termos da sua intervenção quando, por exemplo, há golpes de Estado como no Mali? Porquê que se tem questionado o papel da CDAO? É o papel da CDAO, de facto, a questão da resolução de conflitos ou não?
É um dos papéis da CDAO. A CDAO, quando ela nasce em 1975, tinha uma vocação absolutamente virada para a economia e para o intercâmbio económico entre esta comunidade económica que hoje agrupa 15 países, dos quais 8 são países francófonos e tem 2 países lusófonos, precisamente Cabo Verde e a própria Guiné-Bissau. Depois, na sua própria evolução natural, foi decidido alargar, digamos, a sua ação ao universo político. E, curiosamente, esse próprio universo político acabou por se tornar, ao fim e ao cabo, monopolizar quase toda a ação da própria CDAO. Mas a CDAO hoje é muito criticada porque é vista como um clube de chefes de Estado que defendem os seus próprios interesses e não os interesses das populações que esses chefes de Estado deveriam representar. E isso deve-se também ao problema das democracias e ditaduras entre os países da CDAO e os problemas que daí geraram. Temos exemplos, por exemplo, de atitudes da CDAO que têm provocado uma forte crítica na parte das populações e digamos, de atores da oposição que até falam que é necessária uma refundação ou mesmo uma dissolução da própria CDAO. E acontecimentos recentes. Por exemplo, houve o golpe de Estado no Mali, em que Assimi Goïta assume o poder. E precisamente no dia que é levado a cabo o golpe de Estado, a CDAO condena imediatamente. Houve o golpe de Estado na Guiné-Conakry e a CDAO demora alguns dias até condenar o golpe de Estado. E quando é enviada uma delegação que se deslocou-se por 2 vezes a Conakry para encontros com a junta militar que depôs Alpha Condé, viu-se até uma reação hostil da população que manifestou contra a presença da CDAO. E porquê? A Guiné-Conakry, o que se passa atualmente, ilustra um pouco este ambiente que se passa entre os países, a população e a organização socioprofissional, que é a CDAO. Porque a CDAO não tomou posições severas contra o terceiro mandato de Alpha Condé, nem contra Alpha Condé, quando ele tomou uma posição extremamente violenta contra todos os seus opositores, que causou cerca de 200 mortos, mas acaba por condenar e suspender a Guiné-Conakry e até anunciar sanções contra os principais dirigentes da junta, quando a população está com a junta. Daí a população pergunta-se, mas a CDAO está pelas populações ou permanece este clube de chefes de Estado? Temos outro caso, que é o caso do Niger. Mahamat Dabi sucede o pai, não houve de facto uma condenação firme da própria CDAO. Ou seja, a balança nas tomadas de decisões e de intervenções da CDAO tem seguido agendas que a população desta comunidade económica contesta.
Mas deixa-me fazer uma pergunta. Quando foi, por exemplo, a questão da Gâmbia, em que o presidente Yahya Jammeh não queria largar o poder para Barro, que tinha ganho as eleições, a CDL, de alguma forma, parece ter-se imposto e a Yahya Jammeh acabou por deixar. Aliás, a CDL dizia que se ele não saísse, poderia haver uma intervenção militar. Porquê que funcionou com a Gâmbia e, por exemplo, já não com Mali? Porque no Mali se trata de militares...
Aí houve um caso completamente diferente, porque houve uma intervenção direta, e lá está, que são os líderes dos países que dirigem pelos seus próprios interesses e não as populações. Porque no caso da Gâmbia, preciso, que é um caso extremamente interessante, quando foi para retirar Yahya Jammeh do poder depois de ter perdido as eleições, havia a questão da Casamance. E quem provocou essa ação da CDAO e essa força da CDAO foi o Senegal. Ou seja, o Senegal utilizou uma força da CDAO para impor um governo que lhe seria favorável a Dakar, a Damadou, para quê? Para barrar a influência e o apoio que a Jammeh dava ao MFDC, os rebeldes da Casamance. Aqui, lá está, é a manipulação da CDAO, por vezes para interesses de alguns chefes de Estado ou interesses de alguns Estados, tal como aconteceu precisamente nesse caso.
Nesse caso também referir que Jammeh era muito próximo de Jammeh e, portanto, o tal interesse era interessante para o Senegal e para a França que houvesse uma mudança precisamente para haver um novo alinhamento. Agora, eu gostaria de acrescentar o seguinte relativamente à CDL. A CDL é esse clube de aristocratas africanos, porque é um modelo. A CDL pretende ser a União Europeia em África. O modelo é exatamente o mesmo e a fase mais difícil de integração até parece que já foi conseguida, que é a União Monetária. Há uma união monetária em certos países da CDAO que, apesar de tudo, tem resolvido muitos problemas e trata-se de um símbolo que anda fisicamente no bolso da população. Portanto, a CDAO é um clube que não pode falhar, como a União Europeia também não pode falhar. Imaginem que seria o colapso da União Europeia na União Europeia, na Europa. A mudança radical que isto iria, o cisma que isto iria causar. E, portanto, a CDAO, com os Estados, creio que são 8, que aderiram à moeda única, ao franco CFA, e o nome não deixa, obviamente, de dar aqui dicas por quem engendrou tudo isto. Isto é também conveniente à França, esta paridade com, não com o euro, mas quando tinha o franco. Mas é uma lança clara de França em África, este franco CFA. A currency, as moedas, são um dos símbolos de soberania de um Estado, não é cunhar moeda. E, portanto, não deixa de haver aqui uma
questão. Estás a tocar num ponto extremamente importante na questão da CDAO. Houve um grande movimento de vários países da CDAO e vários ativistas, alguns dos quais até mesmo com chefes de Estado, a defenderem o fim do franco CFA, porque representava ainda o domínio da potência francesa em França e, de certa forma, em questões, digamos, económicas, podemos mesmo dizer que mecanicamente, na mecânica financeira, podemos dizer que sim. E estamos a assistir a um arrastar da resolução da criação da nova moeda que vai substituir o franco CFA, que será o ECO, que já foi decidido o nome, em que a sua aplicação tem vindo a ser adiada e adiada. Neste momento fala-se em 2027 a sua adoção, em que vários países que têm o franco CFA já disseram que não vão aderir ao ECO. Aqui podemos ver um desmembramento da própria União Monetária, que tem parte da CDAO. Isto revela, ao fim e ao cabo, outros problemas internos à própria CDAO, que é a ilusão da cooperação entre os Estados-membros que deveria ser algo de firme. E podíamos até levar essa ilusão, não é, da cooperação entre os Estados-membros para as questões mesmo capitais e decididas numa das últimas cimeiras da CDAO, que é a luta antiterrorista, que cada um tem sempre uma estratégia unilateral, apesar de estabelecer, digamos, parcerias com os seus vizinhos, e podendo citar o próprio Mali, o Niger e a Nigéria, que cada um acaba por funcionar quase unilateralmente na defesa e no combate contra o terrorismo, que tem tido resultados catastróficos. Hoje os grupos armados terroristas já estão a entrar em força no norte da Costa do Marfim, na Nigéria uma presença enorme, no Niger outra uma grande presença, no Mali é escusado falar, porque mais de metade do país está com uma grande atividade destes grupos armados terroristas. A Guiné-Conakry também já é, digamos, um dos alvos e de penetração destes grupos terroristas, assim como o Senegal, não podemos esquecer também. O próprio Senegal, onde é que está a cooperação da CDAO? Existe um livro de intenções, existe um caderno de encargos, mas não existe, de facto, uma intenção comum e projetos comuns, projetos esses que foram decididos, foram assinados, foram aprovados, mas na prática não funcionam.
Em relação ao Mali, como outros países em que a CDAO tem tentado intervir, mediar, intervir, a CDAO acaba por impor sanções. Parece que as sanções não parecem surtir grande efeito. Tem a CDAO credibilidade e influência para fazer regressar, por exemplo, o Mali à democracia?
Para mim, não. Não tem qualquer instrumento que possa impor isso. E, por outro lado, a CDAO é uma organização que está muito descredibilizada junto das populações. Pode ser levada como estandarte pelos chefes de Estado, mas completamente descredibilizada junto das populações. Foi por isso que a segunda delegação que chegou a Conakry, devido na sequência do golpe de Estado de Mbuyá, que depois Alpha Condé, foi recebida com manifestações de protesto anti-CDAO da parte dos guineenses Conakry.
O Mali aproximar-se-á mais da democracia, e digo isto desta forma, porque as idiosincrasias locais não permitem, permitem um multipartidarismo e permitem formas aproximadas da democracia como nós a concebemos no Ocidente. Poderá ser o mais aproximado possível, mas nunca, nem que seja porque há lá um cunhado pelo meio. Quer dizer, as idiosincrasias são tantas que não podemos conceber algo parecido com o que nós temos no Ocidente. Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: aproximar-se-á mais da democracia se em julho do ano que vem, quando for a cimeira da NATO, esta, no cisma que começou agora pela questão dos submarinos australianos, e se Macron, sobretudo se Macron, ganhar as eleições em abril, em julho vamos ter uma França na NATO a defender um alargamento da sua área estratégica de operação e assumir perfeitamente ou totalmente o Atlântico Norte e estender a sua área de ação até ao Equador, à linha do Equador. Portanto, o Golfo da Guiné.
Ou podemos ver uma França a assumir esse papel, mas uma França a sair também, é um cenário provável, ao sair da NATO, precisamente devido à crise dos submarinos. Temos que ver como cenários prováveis.
Mas o que é que isso quer dizer em termos da CDAO? É uma organização regional que tem intenções de ser uma organização com poder, com influência. O que...
E a minha resposta, por isso é que eu puxo a NATO e a França, de forma condensada, a minha resposta é: o Mali será mais próximo da democracia se em julho do ano que vem, na cimeira da NATO, seja estabelecida uma nova área estratégica de operação que assuma completamente o Atlântico Norte e, portanto, vai desde o Polo Norte até ao Golfo da Guiné e vai desde Vancouver a Vladivostok. Aqui eu creio que isto
é vital para a sobrevivência da própria NATO. Quer dizer, se a NATO não der este passo, não tem, com este cisma que os submarinos australianos agora provocaram, vai pode ir nesse sentido que o Rui estava a dizer. Também é uma hipótese a França sair. Ponto final. Portanto, foi esta volta que eu fui dar para dizer que o Mali vai continuar a ser o Mali. Não podemos assumir para estes clusters, até clusters na imensidão que é a África, neste cluster que é o Mali, não se pode projetar uma democracia à ocidental, porque é impossível, porque não vai acontecer. Mas um sistema multipartidário, pois isso é o que já existe. Agora, esse sistema multipartidário certamente precisa de ajustes permanentes. Deixa-me dar só este exemplo para terminar, que não é do Mali, mas é de Portugal. Nós dizemos que a democracia nasceu em 1974 com o 25 de Abril. Não, a democracia oficialmente só acontece em 1982 com a primeira revisão constitucional que elimina o Conselho da Revolução e, portanto, os militares deixaram de ser um órgão de soberania. E, portanto, acontece que nestes países, nomeadamente no Mali, os órgãos de soberania são, na maioria dos casos, ocupados por militares. Portanto, logo está aí um impedimento na separação de poderes que nunca existe.
Na minha opinião, há necessidade de uma refundação da CDAO. E várias organizações africanas demonstraram que, por vezes, é necessário uma refundação para se readaptar aos novos cenários geopolíticos, aos novos interesses políticos. Tem havido ajustes, tem havido reformas, mas aqui há verdadeiramente a necessidade de uma refundação. Recordo que a União Africana é resultado da refundação da Organização da Unidade Africana. E por vezes é preciso passar essa barreira psicológica, literalmente, e fazer uma refundação. Ou seja, a comunidade económica que é a CDAO, neste momento vai muito para além do que é uma comunidade económica. Daí a necessidade da própria refundação, em que são estabelecidos novos critérios de articulação e de cooperação entre os países e estabelecidos novos mecanismos mais adaptados às realidades e à configuração destes 15 países que constituem a CDAO.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita faz o resumo da atualidade mundial.
Etiópia anunciou que vai expulsar 7 destacados funcionários da ONU, isto 2 dias depois de um funcionário da Organização Internacional ter afirmado que centenas de milhares de pessoas na região de Tigré deverão passar fome. O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que os funcionários expulsos deverão abandonar o país dentro de 72 horas. Entre eles encontra-se o diretor local do Fundo da ONU para a Infância, o UNICEF, e o diretor do Departamento para a Coordenação de Questões Humanitárias. Na terça-feira, o diretor de ajuda da ONU, Martin Griffiths, disse que um bloqueio de facto de quase 3 meses restringiu a entrada de ajuda a apenas 10% do que é necessário para aquela região afetada pela guerra. As autoridades etíopes têm acusado trabalhadores de organizações humanitárias de favorecerem e mesmo armarem forças rebeldes na região de Tigré, embora nunca tenham fornecido provas disso. Tanto a ONU como o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia ainda não fizeram qualquer comentário. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital do Sudão, Khartoum, e outras cidades, em apoio ao governo de transição liderado por civis e contra a tentativa de golpe de Estado da semana passada. As autoridades culparam a tentativa de golpe em apoiantes do antigo ditador Omar al-Bashir. Entretanto, o diretor do Banco Mundial, David Malpass, disse que o Sudão está a fazer progressos económicos, mas que é preciso paciência, numa altura em que o governo faz face à falta de produtos e tenta atrair investimentos. O Sudão atravessa ainda uma profunda crise económica, com uma inflação de 388%, falta de medicamentos, restrições no fornecimento de energia e pobreza entre a população. No Ruanda, um tribunal sentenciou um proeminente comentarista do YouTube e sobrevivente do genocídio de 1994 a 15 anos de prisão por, citamos, incitação à violência, depois de ter criticado o presidente Paul Kagame no seu canal. Ele acusou Kagame e o seu governo de promoverem a ditadura, de explorarem o genocídio sem dar bem-estar suficiente aos sobreviventes. Yvonne Idamanga, mãe de 4 filhos de 42 anos de idade e que não estava no tribunal para o veredicto, foi condenada por 6 acusações e multada no equivalente a $2,000. Idamanga, que sobreviveu ao genocídio de 94, foi presa em fevereiro por, citamos, exibir um comportamento que mistura política, criminalidade e loucura, disse a polícia. O Supremo Tribunal de Kigali considerou-a culpada de incitar à violência e revolta pública, denegrir artefatos do genocídio, espalhar boatos e ataques violentos, entre outras acusações. As conversações nucleares entre o Irão e potências mundiais para se restaurar o acordo nuclear de 2015 irão começar em breve, disse o comissário de Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Não importa o que acontecer, Daniel Ortega e Rosário Murillo estão determinados a garantir a reeleição de Ortega a um quarto mandato consecutivo como presidente da Nicarágua. Para tanto, tem empreendido uma ampla campanha de intimidação, assédio e repressão contra a sociedade civil, jornalistas e opositores políticos. Eles orquestraram a aprovação de leis draconianas destinadas a sufocar a mídia independente e os opositores online, exigiram que as empresas e organizações que recebem financiamento do exterior se registrem como agentes estrangeiros, permitindo assim que o governo monitore as suas finanças, e fizeram aprovar uma emenda à Constituição da Nicarágua que permite penas de prisão perpétua para crimes motivados por ódio ao governo, vagamente definidos. O Conselho Eleitoral Supremo, controlado por Ortega Murillo, ilegalizou o principal partido da oposição até às próximas eleições. Candidatos da oposição foram detidos, perseguidos, impedidos de concorrer, acusados de crimes como lavagem de dinheiro e ataques à sociedade nicaragüense e aos direitos do povo, ou simplesmente presos sem explicação. Os ataques flagrantes de Ortega e Murillo ao resto da democracia na Nicarágua foram possíveis com o apoio de funcionários do aparelho do Estado. Devido ao seu papel em permitir os ataques de Ortega, o Departamento de Estado dos Estados Unidos impôs sanções de visto a 19 funcionários eleitorais e de partidos políticos na Nicarágua. Nos últimos 3 meses, o presidente Daniel Ortega e a sua esposa, a vice-presidente Rosário Murillo, intimidaram qualquer pessoa que se opusesse a seus esforços para consolidar o poder na Nicarágua, incluindo a prisão de dezenas de candidatos políticos, jornalistas, estudantes, líderes empresariais, trabalhadores de organizações não-governamentais e defensores dos direitos humanos, e através da ilegalização ou impedimento de concorrer de qualquer potencial candidato às eleições de 7 de novembro, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, em comunicado. Esta ação segue a outra que impôs restrições de visto a 150 juízes, procuradores e familiares desses funcionários nicaragüenses. Essa política de restrição de visto se aplica aos nicaragüenses que, de uma forma ou de outra, contribuíram para minar a democracia ou cometer abusos contra os direitos humanos, como a supressão de protestos pacíficos. A política também se aplica aos familiares imediatos desses funcionários. Com a ação de hoje, disse o porta-voz Price, ressaltamos o nosso compromisso em promover a responsabilização de todos os cúmplices do ataque do governo de Ortega Murillo à democracia. Eles não são bem-vindos nos Estados Unidos. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 30 de setembro. Obrigado pela sintonia de todos. Se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Fiquem bem. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.